Uma proposta de emenda à Constituição, a proposta de emenda à Constituição número 47 de 2012, está na Comissão de Constituição e Justiça, onde aguarda relator. A PEC foi apresentada pelos presidentes das assembleias legislativas nos estados e traz alterações nas competências, ou seja, naquilo que o Estado pode fazer, aquilo que a União e os estados podem fazer, dando aos estados mais poderes. Nós conversamos agora aqui no Conexão Senado com o Dr. Cláudio de Souza Neto, que é presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da UAB Federal. Dr. Cláudio, muito bom dia.
Bom dia.
Doutor Cláudio, a PEC altera dois artigos da Constituição, o 22 e o 24, e passa aos estados, ou pelo menos a uma competência conjunta entre estados e União, questões como trânsito e transportes, questões como direito agrário, questões indígenas. Como é que fica isso? Até que ponto se pode avançar nessas mudanças na Constituição?
Bom, na verdade, o que a Constituição faz, o que essa proposta de emenda constitucional faz? A Constituição, no seu artigo 22, ela lista uma série de competências privativas da União, ou seja, que cabem privativamente à União. E a emenda quer transferir algumas dessas competências, direito processual, direito agrário, trânsito e transporte, transferi-las para o artigo 24, que é o artigo em que estão fixadas as competências concorrentes. Nas competências concorrentes, a União fixa as normas gerais e cabe a estados e municípios adaptá-las à realidade local, na hipótese de competência concorrente. Bom, na verdade, a rigor, a proposta de emenda constitucional, ela não altera tão substancialmente assim o atual estado de coisas. Porque no parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal, aquele artigo em que estão fixadas justamente essas competências privativas, já se prevê a possibilidade de a União, por meio de lei complementar, delegar essas competências para os estados. Então, a rigor hoje, o nosso sistema constitucional já prevê a possibilidade de parte das competências, por exemplo, sobre direito processual ou sobre direito agrário, serem delegadas da União ou pela União para os estados. Então, a alteração é uma alteração que aponta no sentido da descentralização, que aponta no sentido do aumento dos poderes dos estados que integram a nossa federação, mas, a rigor, hoje já é possível que haja essa delegação de competências por meio de lei complementar.
Os presidentes da Assembleia querem, então, não depender mais dessa lei complementar. Seria esse o resumo?
Seria esse o resumo. Não querem mais depender dessa lei complementar. A União caberia fixar as normas gerais e os estados legislariam no sentido de adaptar essas normas reais à realidade local. Uhum. É o que acontece hoje, por exemplo, com o direito tributário. Nós temos o Código Tributário Nacional, que fixa normas gerais em matéria tributária. É o Código Tributário Nacional que vai definir, por exemplo, as modalidades de lançamento tributário. Lançamento por declaração, que é aquele que acontece, por exemplo, no caso do imposto de renda. Bom, isso não impede que estados e municípios também legislem sobre o direito tributário. Os estados poderão legislar sobre ICMS, por exemplo, e os municípios sobre IPTU. É isso que acontece na competência concorrente. Uhum. A União legisla sobre normas gerais, fixa normas gerais, princípios e normas gerais, e os demais entes da federação adaptam esses princípios às realidades estadual e local. O que a proposta de emenda constitucional pretende é fazer com que a mesma sistemática seja conferida também à matéria processual, à matéria de direito agrário, à matéria de trânsito, transporte e de propaganda.
Uhum.
Então, por exemplo, em matéria processual, uhum, caberia à União fixar os princípios gerais do direito processual e os estados deveriam ter a sua legislação processual própria. Diferente do que acontece hoje. Hoje, nós temos, por exemplo, um Código de Processo Civil que vale para o Brasil inteiro. Um Código de Processo Penal que vale para o Brasil inteiro. essa sistemática ser alterada se prevalecesse essa emenda à Constituição, e cada ente da nossa federação teria sua legislação processual própria, nada obstante tivesse que obedecer ao que estivesse fixado numa lei federal que criasse princípios gerais em matéria processual.
Estamos conversando aqui no Conexão Senado com o presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB Federal, Dr. Cláudio de Souza Neto, sobre a PEC 47 de 2012, que transfere algumas competências da União para os Estados. Dr. Cláudio, na questão de trânsito, que é pegando isso como exemplo, que é uma questão que afeta praticamente todos os cidadãos no seu dia a dia, no seu cotidiano. O que poderia mudar nisso? Até que ponto um Estado poderia avançar se essa PEC for aprovada?
É isso. Até que ponto poderia chegar? O que seria norma geral em matéria de trânsito e transporte? E o que seria norma específica? Enfim, isso, se essa PEC vier a ser aprovada, isso será objeto de ampla discussão, né? Mas o argumento utilizado para aprovação da PEC, por exemplo, no que toca a esse tema específico, é o de que as realidades dos diversos estados são diferentes, né? Existe uma cultura para o trânsito. Eu, por exemplo, sou oriundo do estado do Rio de Janeiro, mas também trabalho aqui em Brasília. E observo que a cultura do motorista em Brasília e no Rio são muito diferentes. Então, em razão dessa especificidade quanto às práticas do trânsito em cada região do Brasil, o melhor seria que houvesse uma legislação estadual tratando dessa matéria e não uma legislação federal. Esse é o argumento. Por outro lado, o contra-argumento é de que uma legislação federal única em matéria de trânsito e transporte facilita essa tendência contemporânea de expansão. As pessoas, elas circulam para além das fronteiras do seu estado. Então, ter uma legislação padronizada é algo que facilita o fluxo das pessoas e o fluxo das mercadorias, né? A gente não pode esquecer que no passado remoto, no período feudal, por exemplo, cada pequena localidade tinha suas regras próprias. Isso impedia o desenvolvimento da atividade comercial e impedia o livre fluxo de pessoas e de mercadorias. A padronização da legislação, por exemplo, no que toca ao transporte, ela foi feita com o propósito de facilitar a circulação das pessoas. E isso não pode ser esquecido quando nós refletimos sobre alterações da nossa Constituição no que toca a esse tema particular do trânsito e transporte. De um lado, fica a necessidade de adaptar a realidade local, mas de outro, fica a necessidade também de termos um padrão nacional que facilite o livre tráfego de pessoas e de mercadorias.
Pela nossa cultura constitucional e pela cultura do nosso federalismo também, quais as chances de uma emenda dessa prosperar?
Acho que são poucas as chances. É um dado interessante que elas tenham resultado, ou melhor, que essa PEC tenha resultado de uma iniciativa das assembleias, porque mais da metade das assembleias legislativas dos estados da nossa federação podem propor emendas à Constituição. E isso foi feito agora. Bom, acho que no que toca especificamente a alguns aspectos realmente de difícil aprovação. Vejam o caso, por exemplo, do direito processual. No Brasil, no passado, na República Velha, nós tínhamos um direito processual que não era unificado. Então, cada estado da federação tinha o seu código de processo. Imagina como isso complicava o funcionamento do Poder Judiciário, como isso agregava complexidade a algo que já é inerentemente complicado, que é justamente o processo judicial, o funcionamento do Poder Judiciário. Então, um advogado que, por exemplo, se formasse numa instituição do Rio de Janeiro e conhecesse a legislação específica do Rio de Janeiro, teria dificuldade de trabalhar em Minas Gerais ou trabalhar em São Paulo, justamente porque não haveria essa padronização da legislação processual. Eu penso que o sistema atual é um sistema melhor no que toca especificamente ao direito processual, já que nós temos um Código de Processo Civil, temos um Código de Processo Penal, que disciplina a atividade jurisdicional em todo o Brasil. E o nosso sistema não impede que aspectos específicos do direito processual, assim como do direito agrário ou do direito relativo ao trânsito e ao transporte, sejam delegados aos Estados pela União, que poderão, e os Estados poderão legislar sobre esses aspectos específicos. Então, a Constituição atual, a Constituição brasileira na sua redação atual, ela já prevê um mecanismo justamente para permitir que os Estados realizem essa adaptação à realidade local, não havendo, na minha opinião, essa necessidade, pelo menos no que toca a toda a extensão de matérias previstas na PEC, de que essa alteração tenha lugar.
Bom, de qualquer forma, isso acaba aprofundando o federalismo, né?
Isso aprofunda a descentralização federativa, né? Uhum. Porque, na verdade, nós temos mais de um tipo de federalismo, né? Existe aquele federalismo americano tradicional, que se chama o federalismo dual, em que há uma separação mais estanque entre as competências da União e as competências dos Estados. A União trata de algumas matérias, o Estado trata de outras, sem que haja cooperação entre ambos. Mas há também o chamado federalismo cooperativo, que se caracteriza justamente pela atuação conjunta, integrada, cooperativa dos entes que compõem a federação. O federalismo cooperativo é um federalismo um pouco mais centralizado. O federalismo dual é um federalismo mais descentralizado. Então, na verdade, o que temos é uma ampla variedade de organizações federativas. O que a PEC faz, de fato, é aumentar a descentralização federativa.
Tá certo. Doutor Cláudio de Souza Neto, presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Federal. Doutor Cláudio, certamente nós vamos voltar a esse assunto, porque a proposta está na CCJ, aguarda relator, então vai ter ainda aí um caminho de discussão por um longo tempo. Mas eu quero agradecer a sua entrevista, a gentileza de atender a Rádio Senado hoje aqui. Muito bom dia, muito obrigado.
Bom dia, obrigado.
Dr. Cláudio de Souza Neto, presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Federal, falando sobre a PEC 47 de 2012, apresentada pelas Assembleias Legislativas nos Estados e que altera o artigo 22 da Constituição, artigo que trata das competências que são hoje exclusivas da União e passa algumas delas, como trânsito, transportes, direito agrário, direito indígena, para o artigo 24, que trata das competências que são concorrentes entre estados e municípios, ou seja, o governo federal estabelece normas gerais e os estados podem estabelecer as normas específicas de cada um dos assuntos. O assunto, portanto, está na Comissão de Constituição e Justiça, onde aguarda a designação de um relator para a análise do texto.